Livro de Salmos, capítulo 40, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmista Davi falando: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Pai, alegre estamos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos no teu santo nome, Senhor, porque podemos oferecer a ti, ó Pai, tudo o que somos e tudo o que temos, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa nesta noite continuar a falar, Senhor, a cada um, Senhor, a cada um dos teus filhos que vieram à tua casa, Senhor, a tua noiva, Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, no íntimo ali, ó Pai, no profundo, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa revelar a cada um aquilo que o Senhor deseja, a cada um que tem, ó Pai, nessa noite aqui, ó Pai, algo de ti, Senhor, porque eu creio que o Senhor fala de maneira, Senhor, diferente a cada um, Senhor, a mesma palavra, dentro daquilo, ó Pai, que precisamos ouvir do Senhor, ó Pai, daquilo que precisamos, ó Pai, ser tratados pela sua palavra, Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, que todo intento de Satanás, ó Pai, que toda tentativa de interferência do diabo, que pereça agora no nome de Jesus, ó Pai, para que o teu povo, Senhor, para que a tua noiva possa sair daqui nessa noite mais uma vez, ó Pai, entendendo e compreendendo, para poder praticar a sua palavra e ser abençoado pelo Senhor, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, que não venham ser, ó Pai, o meu intelecto, que não venham ser as minhas vontades, mas aquilo que vem do teu Santo Espírito, para falar a Senhor, o Espírito da tua igreja, nesta noite, ó Pai. É assim que eu te oro, meu Deus, e assim eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estava eu falando com o Senhor, né, vendo aquilo que Deus queria falar, e veio a palavra esperar. Ela saltou, né, ela salta, né, veio na minha mente esperar. Falei, nossa, uma palavra que não é legal, né? Esperar, né? Ninguém gosta de esperar. Aguardar. Palavras que as pessoas hoje estão tirando do seu dicionário. Vivemos num mundo que é rápido as coisas. Hoje, poucos usam telefone no voz para falar com alguém. Mas quando você liga para alguém, não sei se alguém teve esse sentimento, faz o primeiro tu, o segundo... Você já pensa, por que a pessoa não atende esse telefone? Não é? E se tocar pela terceira vez e ninguém atender, você já desliga. Aí vamos na modernidade, mais ainda. Na rede social, no aplicativo de mensagem, você manda e você deseja que a pessoa, naquele momento, já receba e visualize. E se ela não visualizar, você manda outra mensagem, não é assim que acontece? Depois manda outra, e manda um monte, você quer atenção, naquele momento, você quer ser atendido, naquele momento. E o interessante é que o esperar e o aguardar acompanha a humanidade desde o nascimento. Para começar a pregação, o homem aguarda cerca de 9 meses para... nascer. Veja, você já vem esse mundo esperando o dia do seu nascimento. E esperar não é ruim quando esperamos o Senhor. Mas e quando o parto é prematuro? Quando o parto de risco e tem que fazer o parto com uma criança de 6 meses? O resultado da espera dos nove meses vai ser a mesma coisa? Não. É um parto de risco. A criança nasce e já vai para casa? Não. Ela fica onde? Na incubadora. Temos que esperar o momento certo de todas as coisas. Só que isso, nós no dia a dia não queremos esperar. E aí, para piorar, nós não nos atentamos a isso e fazemos as coisas tudo automática. Não é um apresentador de televisão que ele pergunta e já responde. Não sei se você conhece esse apresentador. Ele não espera nem a pessoa. Ele já pergunta e já responde. Irmãos, nós não podemos trazer de forma nenhuma isso para o mundo espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, porque isso não funciona. A falta de espera, a impaciência, Deus não gosta. E a Bíblia tem um monte de exemplo da reação de Deus quando o povo não esperou para agir, para receber a promessa de Deus. E tem um monte, eu vou relatar alguns aqui nessa noite. Eu estava vendo que esperar significa ficar aguardando algo ou alguém que se tem como certo receber aquilo. Ninguém espera alguma coisa que não sabe se vai receber. Irmãos, na vida cristã, o aguardar e esperar tem que estar diariamente, para que não venhamos agir de maneira leviana, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos colocar a carroça na frente dos cavalos, para que não venhamos tomar atitudes erradas que vão trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. E esperar, ninguém gosta de esperar, se eu perguntar aqui, mas nós temos que cultivar isso, porque a espera traz a bênção de Deus. E muitas vezes, nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas, estamos colhendo algo que é prejuízo, porque não esperamos e não aguardamos o momento certo de Deus. E veja, o aguardar e esperar, vai chegar um momento que vai consumar o recebimento daquilo que você espera. Mas você tem que estar atento para poder ouvir as palavras, o sinal de Deus, para que você possa agir no tempo certo. E é interessante, porque aqui no Salmo, começa falando, o salmista fala de um momento delicado, de aflições que ele estava passando, não fala os motivos, mas ele começa o Salmo falando, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E nós devemos depositar toda esperança no Senhor. Temos que confiar plenamente na palavra do Senhor, porque é uma palavra verdadeira e não é mentirosa. O homem espera algo da palavra do homem, do outro homem, e fica esperando. Por que não vamos esperar com fé e com paciência a palavra que Deus tem falado para nós? Dos planos de Deus, daquilo que Ele já falou para mim, daquilo que Ele já falou para você. Se Ele falou, vai acontecer, vai se cumprir, Ele não vai contra a palavra dEle. E nós estamos neste mundo, não somos deste mundo, estamos de passagem, como o pastor já falou várias vezes, né? Para demonstrar que amamos e temos, e para que possamos mostrar que somos merecedores de irmos para com o Senhor, que vencemos. E esperar é fundamental para isso. Porque o inverso do esperar é o desespero. O não esperar é o desespero. Porque o esperar tem que aguardar o quanto de tempo? Não sei. E nesse meio tempo você tem que aplicar e exercitar a sua fé, crendo e lembrando, trazendo à memória a palavra de Deus, para que você continue olhando para o alvo, para olhando acima dos montes de onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor? Porque o diabo está aí, ao nosso derredor, tentando matar, roubar e destruir. Tentando com que você faça aquilo que Deus abomina. Coloque os pés pelas mãos. Haja por vontade própria. Tome as decisões. E não é assim. Não é porque diz no Salmo, olha que interessante, no Salmo 62, versículo 1 e 5 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem minha salvação. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. A nossa esperança está em Deus. Se nós não estivermos buscando a Deus, com comunhão com Deus, nós não vamos ter esperança. Não teremos como alimentar a esperança. Crendo, confiando na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus quando aparentemente tudo diz que não vai acontecer, mas se tem uma palavra de Deus, você deve se atentar e confiar na palavra de Deus. Vai afundar. Deus falou que não vai, então não vai. Vai morrer. Deus falou que não vai, então não vai. Você não vai conseguir. Deus falou que eu vou, então eu vou. As pessoas dão ouvido mais fácil para o homem, que é carnal, que é falho, e não dão ouvido para a voz de Deus. E não recebe, e não alcança. E não para analisar que não tem esperado em Deus. Não é esperar, simplesmente. É esperar em Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus. Esperar, se não for em Deus, você não vai alcançar, você não vai chegar, porque vai ser uma espera fora dos planos de Deus. Abraão tinha uma palavra, uma promessa sobre a vida dele, o pai de uma grande nação, e Deus falou que ele ia ser pai, ponto. Passou um tempo, a sua esposa olhou: estamos já velho, né? Isso aqui não vai acontecer. Mas vamos ajudar a Deus, vamos amenizar o trabalho dele, né? Muita gente para cuidar, né? Pegou a escrava, Agar, que se deitou e que teve Ismael, a nação muçulmana. Agora, tenta fazer uma análise. Se não tivesse acontecido isso, e aguardado plenamente o nascimento da relação de Abrão e de Sara. Imagina o que não estaria acontecendo na humanidade por causa de uma atitude tomada errada, consequências que não tinha como se calcular. E muitas vezes nós não se atentamos a isso, né? Porque ficamos olhando que não estamos recebendo, que não estamos alcançando, então vamos tomar uma atitude que é mais fácil, que foi o que aconteceu ali no caso, mas não pensa, porque ficamos cegos. Descemos os olhos do céu para a terra e perdemos o fio da meada. Davi falou: a minha esperança está toda em Deus. E ele diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Deus faz a obra em nossa vida. Deus muda, Deus lapida, Deus transforma. Tudo aquilo que aparentemente para o homem não pode, não dá, Deus faz. E diz aqui, no Salmo 69, versículo 3, quando nós vemos o desespero, porque quando agimos de maneira negligente, nós estamos demonstrando que estamos desesperados, queremos alcançar e conquistar a qualquer custo. E não é assim. Diz 69,3 no Salmo: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Pessoa já está sucumbindo, está entregando os pontos. Diz no Gênesis, capítulo 19, versículo 26: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Por quê? Ela não teve paciência, não aguardou para colher daquilo que eles iriam receber, saindo daquela terra, indo para um outro lugar. Ela ficou presa naquilo que ela ia perder. Irmãos, o cristão não pode viver olhando para o retrovisor. Não pode. Nós olhamos para a frente, porque o que foi já passou. Fica olhando no retrovisor, você não vai avançar. Você vai se atolar lá naquilo que ficou no passado. Foi o que aconteceu com a mulher. Com a mulher de Ló. Virou uma coluna de sal. Diz ainda em Êxodo, capítulo 32, versículo 1, 2. O povo, esse daqui também é forte, hein? O povo, ao ver que Moisés demorava de descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Olha que absurdo. Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E respondeu-lhes Arão. Aí Arão deu anuência, né? Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e traga-nos a mim. A bênção de Deus é descer daquele monte. O povo não soube aguardar. O povo esqueceu simplesmente, rapidamente, aquilo que Deus já tinha feito. E praticou uma abominação, fazendo deuses para si. Irmãos, é desespero. É desespero. E muitas vezes temos atitude assim. Quando não estamos enxergando, não estamos vendo nesse mundo físico, não estamos conseguindo ainda pegar a matéria, agimos dessa maneira, demonstrando que não tem fé, que é altos e baixos, que é instável. É igual, vocês já foram no parque, ou já viram em filme, né? Que você tem algumas atividades que você paga, tem tiro, tem jogar bolinha na lata, e tem derrubar o patinho, não tem? Essa daí. A pessoa está lá, o patinho está passando, a hora que ele enxerga que é o momento, derruba. O diabo fica só olhando. Vai dando a corda, cai na rede dele. Irmãos, a palavra de Deus está sobre nós. A promessa de Deus está sobre nossas vidas. Nós temos que crer nessa palavra. E temos que cultivar dentro de nós essa palavra. O pastor pregou sobre Paulo esses dias atrás. Paulo ficou preso tempos, irmãos. Aconteceu muitas coisas com ele. E se a palavra de Deus não estivesse viva dentro dele, ele teria sucumbido. Sucumbido, ele teria sucumbido. Teria naufragado, literalmente. Se distanciado de Deus. E quanto de Deus usou aquele homem para ministrar e manifestar o poder dele neste mundo? Obra maravilhosa. E o diabo não quer que nós vençamos e consigamos as nossas vitórias nesse mundo. Ele luta contra nós, colocando situações para que possamos cair na cilada dele. Não caia. Fale a palavra de Deus. Fale para ele das promessas de Deus sobre a sua vida. Diga para ele que foi Deus que falou para você, que foi Deus que prometeu. Diga para ele que você é de Deus. Por um caminho ele vem, mas por sete ele batirá e retirar em nossas vidas. Ele vai sair correndo. É tão desesperador da parte do diabo, porque para vir por um caminho e ir embora por sete, que o negócio é forte. A palavra de Deus. E hoje, como os cristãos não cultivam mais a palavra de Deus, como o pastor sempre diz, não lê a palavra de Deus, isso vai ficando distante. Distante. E o Espírito de Deus nos lembrará do quê? Do que você leu. Do que você tem de comunhão. Do que você tem de relacionamento com Deus. Isso ele vai trazer. Ele vai trazer a nossa memória. Mas se não tivermos relacionamento e comunhão com Deus, como? Como a chama do Senhor se manterá acesa? Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 13, nós estamos falando de situações de desespero. Diz, Jesus continuou. Um homem disse, o Senhor disse, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Irmãos, uma atitude insana. Ele tinha uma herança. A herança já era dele. Uma herança que ele iria receber no tempo certo. Mas, por uma loucura, por um intento do seu ímpeto, decidiu receber a herança antes do tempo. E o que foi para ele essa herança? Pura perdição. Veja, tudo tem seu tempo. Eclesiastes fala sobre isso muito bem. Aguardar tudo no seu tempo. Não tire prematuramente. Não haja prematuramente. Esteja sensível à voz de Deus para não agir de maneira que vai te causar um prejuízo. E às vezes irreparável, né? E Êxodo 15, 22 diz: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar o quê? Água. E eles chegaram em Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque elas eram amargas. Essa é a razão porque esse lugar se chama Mara. E o povo começou a fazer o quê? A reclamar. Mas não era Deus que estava conduzindo o povo? Tudo Deus ia dar, Deus ia entregar, Deus ia fazer como estava fazendo. Mas o povo não aguentou. O povo preferiu reclamar do que aguardar, porque é mais fácil. É muito mais fácil você perder a razão do que se manter firme. Perder, como diz aí, as estribeiras, do que se manter equilibrado. Irmãos, o diabo, ele faz isso. Ele tenta te tirar do seu equilíbrio, para que você possa ter atitudes contra a palavra de Deus. E diz: que beberemos? O povo disse. E Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e essa se tornou boa, e em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenança, e os colocou à prova. Você vê que Deus, ele atende o povo, mas com o atendimento vem as consequências, porque agiu de forma errada. Cada um, creio aqui, que está esperando alguma coisa de Deus, ou várias coisas de Deus, né? Qual tem sido o seu papel nesse momento de espera? Você tem buscado? Você tem praticado sua fé? Você tem acreditado, independente do que você está ouvindo, lá no trabalho, lá na sua casa, muitas vezes, no meio da família, dos parentes, você continua firme, desde aquele dia que Deus prometeu para você, ou já nem lembra muitas vezes, né, do que Deus prometeu. As promessas de Deus não morrem, irmãos. Antes, elas vão se cumprir na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. A Bíblia é clara que Deus tem obrigação, comprometimento com aquele que é fiel a Ele. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se formos fiéis a Ele. Agora, se agimos de maneira leviana, Deus não tem por que cumprir. O acordo foi quebrado. E aí vem a rescisão do contrato. Né? E aí você paga a multa. Você paga o ônus. Porque você não cumpriu com a sua parte. Mas nós vemos no Salmo 106 ainda, diz assim no 13 e 15, mais logo, olha o que o salmista diz, mais logo o povo de Israel, mais logo esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Salmo 106, versículo 13 ao 15. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, como eu disse, mas mandou sobre eles doença terrível. Aqui, está claro. Se esqueceram, às vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez. Se der uma folha ou der um caderno para cada um e para escrever daquilo que Deus fez na tua vida, irmãos, não há caderno que vai conseguir conter a história. E nós esquecemos disso. Disso que nos mantém de pé, porque isso deve estar em nossa memória, que vai nos projetar para a nossa vitória. Porque se Deus fez, é o mesmo que continua fazendo. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Haja como deve para poder ser abençoado. Se esqueceram, não esperaram para saber o que? O plano de Deus. Os planos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor não tem como nós compararmos com nosso plano neste mundo. Está acima de nós. E não vamos esperar. Não vamos aguardar. Não é para você dormir na espera, não é isso. É para você fazer a sua parte. Mostrando a Deus que você tem buscado, aguardado o momento certo de você receber a sua vitória. E aí, nós temos alguns versículos, algumas passagens que falam daqueles que esperam, daqueles que creem com fé nas promessas de Deus. Salmo 62:5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Em 2 Samuel 5:4 diz: Davi tinha 30 anos de idade aproximadamente quando ele começou a reinar e reinou durante 40 anos. Mas quero lembrar aos irmãos que ele foi ungido com 30 anos? Não, na adolescência. E ele teve que o quê? Esperar, aguardar. Teve momentos que ele poderia ter antecipado. Quando Saul foi rejeitado por Deus, opa, mais sinal, mais claro que esse, né? Às vezes acontece isso com a gente, não é sinal de Deus não, mas você fala, calhou, fechou. Que coincidência, né? Deus rejeitou Saul, a hora é agora. E não era, e ele aguardou. Ele fez aquilo que Deus tinha para ele. Foi servo ali, foi combatente, lá no final, lutou contra Golias. Deus manifestou o poder dele. E ele, no momento certo, foi rei. Consumou a promessa de Deus. Há um espaço de tempo para que possamos demonstrar para Deus que estamos prontos para receber, no momento dele, aquilo que ele tem para nós. E ainda tem mais um. Diz ainda em 1 Samuel 13, confirmando o que eu falei, que ele espalhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Lucas 3:23 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. 30 anos para ele começar a desempenhar o ministério dele. 30 anos, irmãos. Não foi com 15, não foi com 17, não foi com 20. 30 anos foi o start do seu ministério. Tudo tem o seu tempo. E Jesus estava fazendo o que nesse meio tempo? Estava de férias, descansando? Nada. Meditando de dia e de noite na palavra do seu Deus. Para que no momento certo ele pudesse ser usado e fazer a obra pela qual ele veio a este mundo. Tudo tem seu tempo. Em Hebreus 11:23-27, para irmos para o final, diz assim: Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pois pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a desonra a riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Esperar em Deus é ser capaz, irmãos, é ser capaz de ver o fim no começo. Você já vê a vitória no começo. Você já vê. O Senhor falou da terra prometida. Eles só precisavam conquistar aquilo que Deus já tinha entregue. E isso que precisa do povo de Deus é se manter firme na esperança, crendo, confiando para poder consumar das promessas de Deus neste mundo. Deus separa cada um de nós neste mundo para desfrutarmos daquilo que Ele determinou para este mundo em nossas vidas. Começaremos aqui a desfrutar das maravilhas de Deus, irmãos. Não é só no céu. Você desfruta começando aqui. Não é lá. Começa aqui e vai pela eternidade afora no grande dia. Tudo tem seu tempo. Não seja o cristão desesperado, que nem deveria falar isso, porque não deveria ser assim. Não seja o cristão imprudente, não seja o cristão nécio, não seja o cristão leviano, porque isso não casa com a palavra de Deus. Mas pelo contrário, seja paciente, espere no Senhor, para que Deus faça a obra dele e as pessoas que estão à sua volta possam contemplar e vão falar. Somente Deus poderia fazer, somente Deus poderia entregar, somente algo divino poderia ser nessa causa, porque humanamente não teria condições. E para acontecer isso, temos que fazer a nossa parte. Você não está enxergando? Você não está deslumbrando? Está embaçado para você o fim já? Reflita. Reflita no Senhor. Reflita naquilo que você tem esperado. O que você tem esperado de Deus? Né? Aí você fala, estou esperando. Aí você pergunta, você está esperando o quê, irmão? Ah, temos que esperar nos planos de Deus. Aí você vai estar o quê? No lugar certo. No lugar certo. Para poder conquistar. E tem lutas. Em todas as esperas dos homens prudentes de Deus, dos homens que esperaram em Deus, teve lutas. Lutas, lutas, e teve vitórias, 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 conquista e vitórias. O fraco não vence, só aquele que é forte em Deus que vence. De nós não podemos nada. Às vezes eu olho em algumas situações na minha vida e eu fico vendo, eu falo, é Senhor, se for pelas vias humanas, isso não vai, mas como tem um Deus, vai. Igual eu falei com uma pessoa ontem no carro. Irmão, você tem costa quente. É que eles não sabem. Eles não têm noção. Mas tem costa quente. É Deus que garante a nossa vida nesse mundo. Você tem alguém que peleja por você. Alguém que cuida, que vela por você, pelas promessas de Deus, pelo amanhã da sua vida. É Deus. Então, confie no Senhor. Não deixa que nada e ninguém roube a fé, a esperança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos alcançar as bênçãos de Deus. E para encerrar, diz assim no Salmo 37, diz assim. Salmo 37... é um clássico. Mas muitas vezes as pessoas já estão na igreja, né? Mas não consumaram de verdade isso, que diz no versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, aguarde por ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Olhe somente para Deus. Né? Olhe para Deus. Fixe seus olhos em Deus. Porque só vem dele aquilo que precisamos. Não existe outro que possa fazer, se não for Deus. Coloque, de fato, a sua esperança toda, como diz o salmista aqui, toda esperança lançada no Senhor, toda esperança, porque também diz lá em Isaías isso, capítulo 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. Que nesta noite você possa, diante daquilo que nós falamos, daquilo que eu falei, daquilo que demonstra o desespero, a falta de fé, a falta de crença na palavra de Deus, é na palavra dele, não é na palavra do pastor, não é na palavra do presbítero cristiano, não é na palavra do homem, é na palavra do Deus vivo. Naquele Deus que tirou do lamaçal do pecado, que fez novo, que deu vestes novas, que nos colocou ao lado de príncipe, é esse Deus, que nos fez filhos dele, é esse Deus. Tem que estar claro dentro de nós a palavra de Deus. Porque se você não tiver clareza disso, como você vai proclamar essa palavra àqueles que estão à sua volta? Não vai conseguir. Não vai. Por isso tem que estar firme, forte, para que as pessoas vejam que Deus está na sua vida. Porque muitos falam, mas não mostram. Muitos falam, mas não representam. As nossas atitudes têm que refletir a nossa vida diante de Deus. E que isso seja em cada um de nós. Fique de pé, você que pode, vamos orar. Vamos nos apresentar, porque esse Deus é poderoso.